Deus abençoe a cada um em nome de Jesus Cristo. Façamos um momento de oração. Pai Celestial, te damos graça mais uma vez nessa manhã, Senhor, por estarmos reunidos nesse local, ó meu Deus, para termos companheirismo ao redor da Tua Palavra. E cremos pela fé, Senhor, que nesta manhã Tu tem algo, Senhor, preparado para cada filho e filha de Deus. Toma o controle dessa reunião, Senhor, e que o Teu Espírito fale a cada coração. Nos dê da Tua graça, Senhor, da Tua unção. Aleluia, abençoa a todos, pois nós pedimos isso, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Tomamos duas escrituras iniciais, que se encontram em Daniel 5:20. Aqueles que não têm a Bíblia, vai estar no telão. Todo cristão deve estar com a Bíblia, né? Mas, em todo caso, aí está no telão. Ah, quando tivermos lendo alguma coisa, eu pedi para a irmã que está filmando, ela ponha para o telão, para as pessoas que estão na internet, porque está sendo transmitido para o Brasil todo, né? Ou até para o mundo, se alguém entende português, para que eles também venham acompanhar não só as leituras da Bíblia, mas as leituras da mensagem de Deus. Vou apresentar também no telão três palavras no dicionário para nós termos entendimento do que nós vamos falar. Aqui diz assim: mas quando seu coração se exaltou, vamos ver o que significa exaltar, né? Exaltar, tornar-se alto, elevar-se, erguer-se, levantar-se, engrandecer-se, glorificar-se, né? Se afamar sozinho, né? De cantar e louvar, agastar-se, enfurecer-se, né? Gabar-se, jactar-se ou jactançar, também tem outra palavra, jactançar-se, vamos botar jactar-se, né? E vangloriar-se. Isso é a palavra exaltar. E aqui diz que o seu espírito se endureceu em soberba. Vamos ver o que é soberba. Soberba é arrogância, presunção. A admiração excessiva de si próprio, se admira muito, né? Vamos ver a arrogância. Arrogância que é uma, para você entender sobre a soberba, né? Nós lemos soberba é arrogância. Tem pessoas que não sabem o que é arrogância. Arrogância é atribuir a si direito, poder ou privilégio. Assume atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros. Orgulho ostentivo, altivez. Atitude desrespeitosa e ofensiva em atos ou palavra, insolência, atrevimento e ousadia. Isso é arrogância, né? Que lemos em soberba. E aqui diz, aleluia, o orgulho, vamos ler, né? Aleluia, o orgulho, porque isso também faz parte do contexto, né? O nosso texto é orgulho traz a queda. O que é orgulho? Orgulho é um sentimento de satisfação com as suas próprias características ou ações. Quer dizer, sentimento de satisfação de suas ações comparado com os outros. Também é uma admiração excessiva de si próprio, que é o mesmo que soberba. Sentimento de dignidade pessoal e de sua preservação. Altivez, brio, seu orgulho o impedia de pedir favores. Uma pessoa orgulhosa não pede favor, não pede nada, né? Ela é tremenda, né? Então, nós queremos abordar algo aqui, né? Você sabe que no caminho de Deus, o caminho da salvação, quando fomos chamados por Deus e para Deus, né? Fomos chamados através das boas novas do Evangelho. Nesse tempo fomos chamados pela mensagem de Deus, que não deixa de ser uma boa nova também, né? Quando somos chamados, nos deparamos com muitas coisas que não esperávamos encontrar. Porque a impressão que quando Deus nos chama para a salvação, sempre pensamos que viemos para um caminho sem problema, né? Então, para isso, nós temos que entender, primeiramente, o plano de Deus. Como funciona o plano de Deus de salvação, né? Para não sermos pegos de surpresa, né? E ainda por ficarmos frustrados, sermos derrotados pelas astutas sugestões de Satanás. Eu quero ler primeiramente hoje, né, aqui o que o mensageiro de Deus nos fala na era de Esmirna. O reverendo Brana fala isso, né? Começando num parágrafo só, que é o parágrafo 15, né? Não sei se vai dar para ler aí, mas eu vou ler aqui, né? Diz assim: agora, o Senhor Deus Todo-Poderoso disse: conheço. Ei-lo aí andando no meio do seu povo. Ei-lo, o supremo pastor do rebanho. Mas ele impede a perseguição? Ele põe termo o final à tribulação? Não, ele não põe. Ele simplesmente diz: eu conheço a tua tribulação. Quer dizer, Deus não impede você ser perseguido, ele não põe limite para a tua tribulação, não diz: não vai lá tocar nele. Ele simplesmente: conheço a tua tribulação. Veja bem, não estou absolutamente esquecido do teu sofrimento. É isso que Deus diz. Que grande empecilho isso é para tantas pessoas. Como Israel, eles querem saber se Deus realmente os ama. Como pode Deus ser justo e amar se ele fica perto e observa seu povo sofrer? É isso que eles perguntaram em Malaquias 1:3. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia, amei Jacó e aborreci Esaú, e fiz os seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Veja, eles não podiam calcular o amor de Deus. Eles pensavam que o amor significa nenhum sofrimento. Olha só que tremendo. Quantos de vocês pensam que amor é nenhum sofrimento? É isso que as pessoas pensam, né? Que se Deus ama, ele não deixa tu sofrer. Então, vamos continuar. Eles pensavam que o amor queria dizer um nenê com cuidados paternais. Isso é Israel, né? Logicamente, nós não pensamos assim, né? Isso ele está falando do povo de Israel. Porém, Deus disse que o seu amor era amor eletivo. E a prova do seu amor é eleição. Vocês são eleitos? Vejam, a prova do seu amor é a eleição. Ele te elegeu. Ele não te livra de nada, de tribulação, de nada. É a eleição. Eu te elegi, tu é meu filho. E agora passa o trator em cima de você, né? Mas a eleição. Aleluia. Que não importa o que viesse a acontecer, seu amor era aprovado verdadeiramente pelo fato que eles foram escolhidos para a salvação. Porque Deus vos escolheu para a salvação através da santificação do Espírito e crença da verdade. Ele pode entregá-los ao sofrimento como ele fez com Paulo. Ele pode entregá-los ao sofrimento como ele fez com Jó. Essa é uma prerrogativa sua, prerrogativa de Deus. Ele é soberano, mas é tudo com um propósito. Se ele não tivesse um propósito, então ele seria o autor da frustração e não da paz. Seu propósito qual é? É que depois de termos sofrido por um momento, nos tornaríamos perfeitos, seríamos estabelecidos, fortalecidos e firmados. Como disse Jó, ele pôs força em vós. Jó 23:6. Vocês ouviram? Ele próprio sofrendo. Ele aprendeu a obediência através das coisas que ele sofreu. Ele foi feito perfeito através das coisas que ele padeceu. Hebreus 5:8-9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Em linguagem clara, o próprio caráter de Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E segundo Paulo, ele deixou para a sua igreja, uma medida de sofrimentos que eles também, pela sua fé em Deus, enquanto sofrendo por ele, chegariam a um ponto de perfeição. A Bíblia diz ser de perfeito como é Deus. Então Deus elege o homem, elege a mulher, que seja, elege para a salvação e tem que aperfeiçoar essa pessoa para ser perfeito que nem ele. E a perfeição, o caráter, vem debaixo do sofrimento. Por causa dele você sofre. O que ele queria com isso? Tiago 1, 2, 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. Vocês gostam de cumprir a Bíblia? Está tão baixo. Gosta ou não gosta? Então vamos ver se você cumpre. Quando a coisa está feia, você fica cheio de gozo? Não é porque estão rindo para mim. Hã? Já estão cheios de gozo? Cheio de alegria, que grande gozo. Estou debaixo de tribulação. Mas é isso que a Bíblia diz para nós fazermos. Normalmente as pessoas, quando vem a tribulação, eles ficam entrevados, né? Com a cara emburrada, né? Ficam com, eu nem sei se eu vou na igreja, né? Não é assim? Ele não é um cumpridor da palavra. A Bíblia diz que quando a coisa está feia, se enche de gozo. Gozo é mais que alegria, né? Quando cair, dizem várias tentações. Então quando você cair na tentação, fica cheio de gozo. É isso? É para cair na tentação? Não, não é cair, é quando as tentações chegam a você, né? Sabendo que a prova de vossa fé obra a paciência. Tenho, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então veja, irmãos, a prova, ou a tentação também é uma prova, porque a tentação vem para provar você se você está em fé ou você vai negar fé. Tá? E Deus não te livra da tentação. Veja, ele pode te livrar do mal. Né? A tentação vem. Vem para provar você. Se você é um eleito, ela tem que vir para provar. Né? Aleluia. E ela vem por uma causa. A pressão para você negar a fé é para você ser aperfeiçoado. Vocês querem ser aperfeiçoado? Quantos querem assim, ficar imperfeito, meia boca, assim? Sabe que nenhum bem a boca vai entrar no reino, né? Só os perfeitos. Então, existe uma maneira de Deus fazer isso, né? Agora, Satanás, que é um dos instrumentos que Deus usa, né? Para aperfeiçoar o eleito, ele vai lá e diz, pode tentar. Vai lá dar uma tribulação medonha para ele, né? Vai lá, faz todo mundo ficar contra ele, né? Deus faz isso, irmão. Porque ele é um elegido e eu quero aperfeiçoar ele. Vai lá, Satanás, vai lá. E atormenta aquele eleito lá. E dali a pouco o irmão está muito bem, dali a pouco ele está com os cabelos em pé. Senhor, o que está acontecendo? Agora que eu estou na igreja, agora que eu estou crendo na mensagem, as coisas ficaram horríveis. Acho que tem que mudar da igreja. Não, irmão. Satanás vem para provar, né? Deus, através de Satanás, vem para provar. E Satanás vem para provar que você não crê na palavra. E aí você resiste o diabo e mostra que você o crê. Veja, Ele vem para tirar a tua crença. Ele veio para Jó, ele veio para Cristo. E assim por diante. Agora veja só. Na mensagem, a igreja, sua condição. 71 e 72, diz assim, você sabe que o primeiro pecado começou por uma pessoa haver se desviado somente um minuto. Um minuto. Estamos aí padecendo por causa de um desviamento de um minuto. Imagina esses que se desviam uma semana, um mês, um ano, né? Um minuto. Aleluia. Então entrou pecado por uma pessoa ter desviado. Desviado o quê, irmão? O seu pensamento de Deus. Se desviado o seu pensamento da palavra de Deus. Então ele continua, você sabia disso? A Bíblia diz assim. Eva se desviou somente por um momento para ouvir o que Satanás tinha a dizer. Quantos que gostam de ouvir o que Satanás tem a dizer? Tá? Acontece uma coisa, ele espera, aí vem o mensageiro do diabo. O diabo tem seus mensageiros. Tu nem sabe, falou, ai, tá, então me conta. É que nem Eva, né? Ai, e aí, a coisa é assim, assim. E aí, você já está desviado. Já está desviado. Foi o que Eva fez. Ela se desviou de ouvir a Deus para ouvir a opinião do demônio. Oh, não, o demônio é feio, Satanás, né, mais bonito, né? Para ouvir o que Satanás tinha a dizer. E ele pintou um quadro tão bonito para ela. Ele é tremendo, esse demônio, né? Oh, às vezes ele vem e pinta um quadro bonito. Oh, se tu deixar tua mulher, ou tu deixar teu esposo, olha só, com aquele lá, tu ia ser feliz. Aí ele bota flor, até a gente sente até o cheiro. Ah, perfume, tu vai entrar no paraíso. Foi o que ele disse para Eva, se tu ficar comigo, tu vai ver o que eu vou fazer. Ele nunca mudou, irmão, Deus não mudou, nem Satanás não mudou, ele continua com a mesma coisa. E pinta um quadro, aleluia. E Eva ouviu aquela conversa toda. Veja bem, ele diz assim, pintou um quadro tão bonito para ela, até ponto que ela realmente pensou que aquilo fosse a verdade. E ela deu ouvido a ele. E ficou apaixonada por ele. Que palavras boas que você disse, serpente. Tu é maravilhoso. Né? Tu é maravilhoso, né? Eva deve ter dito. Né? Porque ela creu. Continuando, a única coisa que o diabo deseja que você faça, vocês gostam de fazer o desejo do diabo, irmão? Não ouvi nada. E os outros? Nem sabem, né? Às vezes de Deus, às vezes do diabo. Então, a única coisa que o diabo deseja que você faça é somente que se desvie por alguns minutinhos para ouvir o que ele tem a dizer sobre o assunto. É isso. E aí ele pode pintar um quadro e dizer, agora olha que você sabe o irmão, você sabe a irmã, se ele fosse o tipo de correta pessoa, eles não fariam isso, se fizeram isso, aqui mesmo, você sabe. Ele pode fazer com que isso se torne tão verdadeiro para você, até que isso se torne um fato verdadeiro, correto? Porém, lembre-se, isso é o diabo. Então, nós estamos numa batalha, isso nunca mudou, igreja. Não é porque você vem à igreja que o diabo vai ficar do lado de fora. Ele vem junto, senta com você aí no banco. Tá? E aí tu está ouvindo a palavra, ele está dizendo, olha as contas, ó, tu está cansado, agora, ó, olha o almoço, tu preparou bem as coisas lá para o almoço. Ele está sentado aí falando com você. Está ou não está? Já conversou contigo aí um pouco agora? Já? Quantas contas ele mostrou já? Todas as contas, tu está devendo, e tu tem que pagar, e assim. Ele só quer que você se desvie um pouquinho, para você não ouvir nada do que Deus tem para dizer. Então, ele é muito bom para pintar um quadro, quer dizer, apresentar uma situação muito diferente da real das coisas da palavra, né? Então, nas horas da luta, na hora da tentação, aleluia, ele fala coisas, né? Ele fala coisas, né? Às vezes dá luta, ele mesmo faz a luta, né? Dá uma luta na casa, aleluia. Dá uma luta em casa, dá uma luta lá. Logo ele vê, se tu tivesse um marido diferente desse, tu ia ser feliz. Veja, tua mulher é uma coisa terrível, né? Às vezes é mesmo, né? Mas às vezes o marido também, né? Se tu tivesse uma esposa que nem aquela irmã, viu? Aquela irmã, aquela, ou lá, quem quer que seja, ele pinta o quadro. Ele disse que nem Eva, certamente que tu não vai para o inferno, não. Você não vai morrer, não. É mentira de Deus. Não foi isso que ele disse para Eva? Ah, mas ele disse que se eu comer, vou morrer. Não, morrerás. Não irás ao inferno. Não é pecado imperdoável. Pode fazer. E as pessoas creem no diabo e não creem em Deus. Agora, quando a pessoa ouve o que ele diz, como Eva, viu? Você fica arruinado. Aleluia. Pode perder a vida, perder a salvação, né? Com um pecado imperdoável ou pecado voluntário, né? E isso é uma das coisas que eu tenho falado bastante, porque eu quase não ouço ninguém falar isso na mensagem, né? Muito raro se ouve falar. Ninguém fala em pecado perdoável. Eles dizem até que não existe isso. Dizendo que o profeta de Deus, a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, é mesmo mentira. Normalmente, quando a pessoa não quer entrar nesses assuntos, é porque ele tem alguma coisa presa em algum lugar, né? Eu já vi até pessoas dizer que mesmo que a pessoa nasça de novo, ele ainda vai continuar pecando. Ora, só a Bíblia, a mensagem é bem clara, quando nasceu de novo não peca mais. Não, a obra de Deus é imperfeita. Quer dizer, nós estamos aqui para nunca sermos perfeitos e nunca vamos sempre ser pecador até Jesus vir e aí ele vai dar um choque elétrico e nós vamos ficar sem pecar, né? Alguma coisa assim. Ora, irmão, a palavra é o poder de Deus. A Bíblia diz que aquele que nasce novo não peca mais. O profeta diz que quando a pessoa nasce novo, ele realmente não peca mais. Pecado é incredulidade, né? Então, Satanás, ele quer que você descreia da palavra. Essa é a verdade, como ele disse com Eva. Não é bem assim que Deus disse, Eva. Não é bem dessa forma, né? É que Deus escondeu alguma coisa de ti aí, né? E assim por diante, né? Não vai acontecer isso. Porém, aconteceu como Deus disse que ia acontecer. Então, esse espírito leva o crente a descrer da palavra de Deus. Esse é o seu trabalho. Porém, Deus disse que ele não vai mudar. Passa os céus, passa a terra, mas a sua palavra não vai passar, não vai falhar. Você crê na palavra de Deus? Oh, aleluia. Vejamos, igreja e sua condição, parágrafo 90. Diz assim: essa é a razão de todo esse rosnado aqui, perturbação, maledicência e difamação e alvoroço ao redor da igreja. Está falando da igreja lá, né? Logicamente, só estou lendo. Isso é o que dispersa a igreja. Isso mostra que o diabo é em você. A Bíblia diz, deis lugar ao diabo, não é, irmãos? Como a Bíblia diz? Não deis. Não deis. Não deis lugar ao diabo? É assim? Está escrito assim? E quantos dão lugar a ele? Ah, irmão, é tão bom dar lugar ao diabo. A Bíblia diz para dar lugar a Deus, não ao diabo. Irmão, eu não. Mas quando há perturbação, maledicência, difamação, alvoroço, isso mostra que o diabo entrou em você. Às vezes a pessoa diz, ah, irmão, como é que tu é tão injusto? Diz que o irmão está endemoniado. Ele só estava alvoroçado um pouco, né? Só estava dizendo umas palavrãozinho, né? Está endemoniado já, né? É o que o profeta de Deus diz. Entrou o diabo, aí ele está o quê? Está endiabrado ou não está? Está ou não está? Está, né? Isso mostra que o Espírito Santo te deixou com ele. Deixou com Satanás, né? Então, e justamente a razão da maneira que você faz e a maneira, é a maneira que você atua. Isso mostra o que você é. Se você somente tem tido um velho temperamento que sacudirá os punhos fortemente um pouquinho, só, eu não te dou um soco porque eu sou crente, mas eu tenho... Já viu? Já viu o crente dizer isso? Hã? Só não te dou uma tunda de pau porque eu sou um crente. Hã? Sacudirá os punhos somente um pouquinho e sai aqui alvoroça, ou faz críticas, ou vulgaridade e tolice desse jeito, isso mostra de onde está vindo isso. Então veja que é muito fácil, por isso a pessoa precisa estar revestida do Espírito Santo, né? Selada verdadeiramente, porque esse negócio do Espírito Santo vir ungir é uma coisa, né? Agora selar é outra coisa. Veja bem, na mesma mensagem, no parágrafo 93, a igreja e sua condição diz, essa é a razão que as pessoas estão na condição que elas estão. É porque elas deixam o espírito errado entrar em seus corações, em suas vidas. Então, a situação das pessoas são porque eles estão rejeitando a Jesus Cristo e estão ouvindo ao espírito maligno. Deus te tirou das mãos do diabo, mas depois você dá lugar ao diabo, né? E aí começa a acontecer um monte de coisa. E aí quer culpar esse, aquele, aquele outro. Na verdade, você deixa um espírito errado entrar em você. Louvado seja Deus. Veja que a receita que o profeta de Deus nos dá em perguntas e respostas número 4, ele diz assim, em 67, 68. Então, se isso é contrário à palavra, é o pensamento do diabo. Então, qualquer coisa, irmão, não precisa ser um monte, não precisa ser uma... Oh, irmão, o diabo disse que o livro inteiro de Lucas não é dele. Não. Qualquer coisa que é contrária às escrituras, é o pensamento do diabo. Tá? Você já viu o pensamento do diabo? Ele já te deu pensamentos? Sim ou não? Tá? Ele vem, tu tá, de repente, até no culto aqui, ele já está passando um filme para você aí, né? Não é verdade? Às vezes tu está lá em casa, né? Não esqueceu de orar já uma semana inteira, já não ora, né? Aí ele vem e mostra um filme, você na praia, né? Você lá embaixo de um guarda-sol, né? Ele começa a desenhar um quadro, né? E você ali com a sua, não é esposa, né? Ele já pintou um quadro assim para você? Sim ou não? Sim, não. É isso que ele faz. Viu como tu ia viver feliz. Então isso é contrário à palavra. Então é um pensamento do diabo. Se isso está de acordo com a palavra, se os teus pensamentos estão de acordo com a palavra, isso é o pensamento de Deus. Seus pensamentos são errados, isso é o diabo. Então, todo pensamento errado vem do diabo. Eu não sei se vocês que são crentes mais tempo, eu acho que deviam saber disso, né? Que você tem o teu pensamento, mas sempre tem um pensamento que acompanha o teu lado. Um pensamento que não é o teu. Dando pensamentos errados, imaginações, né? Visões, né? Desejos e opiniões, e os dardos inflamados do diabo não é dardos de fogo, não, é dardos de tentação e mostrar aquela coisa, né? Então, todo pensamento errado, isso é do diabo. E o que nós temos que fazer? Né? Veja, se são bons pensamentos da palavra de Deus, é o pensamento de Deus. Agora aqui é uma pergunta. Se for o caso que o diabo está colocando pensamentos em tua mente acerca de certa coisa, como podem ser vencidos e eliminados? Aí está a receita de Deus. Tome simplesmente o vice-versa disso. Se o diabo te faz pensar que tu és... Se tu sabes que és um cristão e ele trata de fazer pensar que você não é cristão, simplesmente toma o vice-versa, diga, eu sou um cristão. Enquanto tua experiência concorda com a palavra, diga, eu sou um cristão. Da mesma maneira, qualquer outra coisa. Ele até diz em outro lugar, ele diz, deve estar nesse mesmo livro, ele diz assim, se os pensamentos, né, as tentações estão vindo, pegue a Bíblia, e abre lá e começa a ler. Lê um capítulo da Bíblia. E dobra o joelho e ora. Vai lá e lê outro capítulo. Dobra mais o joelho e ora. Não precisa orar 10 horas, 5 horas, 1 hora. Às vezes só 5 minutos. Vai lá e lê mais um pouco e lê. Ah, o pensamento do diabo vai virar fumaça. Vai sumir. Porque você está lendo a palavra de Deus, que é o poder de Deus. Né? Agora em 1 Pedro 4,12 diz, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Às vezes a pessoa estranha, mas por que está acontecendo isso? O que está acontecendo, irmão? Hã? Não estranhe ardente, quer dizer, ardente não é ardente, quer dizer, que arde. Você já, quem é que já foi putucado com urtiga? Já? Arde ou não arde? Arde, né? Pimenta também arde, pimenta bem forte arde. Então, uma coisa assim, arde, sabe? Arde. Amados, não estremei ardente. Arde, ai, 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 está ardendo. Né? Ardente prova que vem sobre vós, para o quê? Para vos tentar. Veja, a prova vem, com a prova vem a tentação. Como se coisa estranha vos acontecesse. Às vezes um irmão diz, irmão, eu estou na igreja, eu oro, e saio na rua, tudo que mulher que aparece, meu pensamento já quer estar namorando com ela. Ah, isso não é pensamento de Deus, irmão. O irmão Branda também sofria essas tentações. Você acha que ele não sofria? Sabe o que ele fez? Vamos ver se alguém sabe o que ele fez. Ele andava para lá e para cá de carro. O que ele fez? Uma das coisas que ele fez, né? Botou uma cruz bem ali no retrovisor, né? No retrovisor, uma cruz. Né? Eu acho que os cristãos aqui que tem carro tem que andar com cruz pendurada aí, irmão. Tu não é melhor que o profeta, não. Bota uma cruz, bota uma grandona, assim, sabe? Quando tu vai olhar assim, passa uma criatura que esqueceu de botar a roupa, tu ligeiro, bota, a cruz está aqui. Né? Mas cuida do trânsito, né, irmão? Por favor. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? O profeta tinha uma cruz, irmão. Ele sofria a mesma tentação como homem. Quando ele ia andando, as mulheres estavam ali. As mulheres estão esquecendo. Outros não esquecem, tiram mesmo, né? A roupa. E o cristão vem vindo, né? Então ele tem que estar sempre olhando para a cruz. Olhando para a cruz. Olhando para a cruz. E se a coisa está muito feia, dá uma paradinha, mas a gente fica olhando para a cruz, bem olhado assim. Aí sai, aí continua dirigindo, né? Porque pode dar acidente, ficar olhando para lá e para cá também, né, irmão? Irmão, a coisa está ardente, irmão. Está ardendo para eu pecar. Mas continuando aqui no verso 13. Mas alegrai-vos no fato de ser de participante das aflições. Isso é aflição. É sofrimento. É, tu está sofrendo. Vem uma pressão. Você tem tudo na vida e o diabo querendo te pressionando para fazer uma coisa errada. Agora, a Bíblia diz para nos alegrar quando você está nessa situação. Né? Continuando aqui. Para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e vos alegreis. Aqui na mensagem, Hebreus 4, e verso 33, diz assim. Você não pode questionar nada com Deus. Pois os passos dos justos são ordenados pelo Senhor. Veja, tu não pode questionar. Oh, mas por que está acontecendo isso? Eu queria pôr aqui. Tem gente que tenta fugir disso. Está o problema aqui, ele se muda. Aí vou mudar de cidade porque é melhor. Ou muda de igreja. Eu vou mudar de país, irmão. Eu vou sair do Brasil porque o Brasil está endemoniado. Eu vou para a África. Lá tem demônio também, irmão. Eu estive lá e vi que tem demônio. E olha, é cabeludo os bichos lá. Lá não tem, lá tem mesmo, e tem feio lá, né? Aleluia, louvado seja Deus. Agora veja, eu estou lendo o que o mensageiro fala, está ali, escrito ali. E cada prova é colocada sobre você para te testar. Então as provas vêm para te testar. Deus tem essa prerrogativa. Você não pode questionar, não, por que está acontecendo isso comigo? Eu vou na igreja, eu oro, até pago os dízimos agora, essa tragédia toda. Deus coloca, põe sobre você para te testar. E a Bíblia diz, são mais preciosas para ti do que o ouro. Quer dizer, quando você está sendo provado, são coisas preciosas, vale mais do que o ouro. Então, se Deus permite que algumas aflições leves, veja, bem levezinhas, aconteçam contigo, recorde. Isso é para a sua correção. Deus está te corrigindo. Está te ensinando alguma coisa. Porque cada filho que vem para Deus deve ser primeiro punido e testado por Deus. Filhos treinados. Não existe essa exceção. Ah, não, o diácono não. O diácono não passa tentação. Só o membro. Tá? Não existe exceção. Pastor apanha, o membro apanha, todo mundo apanha. Mas eu vim para a igreja para não apanhar, irmão. Mas é apanhar no bom sentido, né? Aleluia. É cada filho que vem, essas aflições são feitas ou trazidas, né? E elas são trazidas para ver que atitude você tomará. Então vem, de repente está indo muito bem, daí a pouco descamba tudo. E aí Deus fica olhando, vamos ver qual é a atitude do meu, se ele é meu filho, se realmente vale a pena botar ele no reino do céu, vamos ver qual é a atitude. Aí ele fica, ai, 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 vou negar a fé. Ah, Deus, meu Deus, não vale nada esse cara. Ele fica olhando. Mas quando Deus vê que a coisa desaba e você toma a atitude, ficarei pelo Senhor. Ah, esse é meu filho, Ele está aprendendo, ele está legal, está começando a ficar bom. Você não fica feliz com as provas, irmão? Depois do culto vai receber umas melhor, né? Não era isso que eu queria, Senhor. Mas se Deus tem isso para você, irmão, Ele não faz isso por maldade. É porque Ele quer trabalhar com você. Ele tem que tirar uma coisa ruim de você. Então Ele sempre vai. Você não quer tentar naquilo que tu é forte, é naquilo que tu é fraco. Naquilo que tu é forte, a tentação nem faz cosco. Você é forte, mas ela vem no fraco. Então o fraco tem que ser fortalecido também, né? Veja, vem, é de Deus, vem, é Deus, melhor dizendo. Nesse terreno de prova, isso é tudo o que é a terra, aqui na terra. Alguém aqui não é da terra? Então é com nós. É um campo de provas, é onde ele está tentando te provar. Deus tem essa prerrogativa, ele vai provar, ele vai te apertar, ele vai te ensinar, entende? Isso é um plano, né? Louvado seja Deus. Veja, no livro de Hebreus, na Bíblia, no capítulo 12, veja bem, lá diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado nos rodeia de perto ou de longe? Bem pertinho, chega a fazer cosca, né? Chega a fazer cosca. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para a televisão. Para quem? Como é que está escrito ali? Para quem? E você olha para quem? e olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou à destra do trono de Deus. Considerai, pois, que aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até o sangue combatendo o pecado. Alguém já foi faqueado por causa da fé? Alguém já levou uma tunda de laço porque ficou pela fé? Alguém já foi cozido, frito, queimado? Ainda não estamos morrendo para defender a palavra, né? Se ainda não resististe até o sangue, os nossos irmãos no passado, irmão, eles tiveram, por causa da fé na palavra, eles foram comidos pelos leões, outros foram cozidos, outros foram queimados, né? Aqui o diabo diz, lá aqueles crentes lá do século XXI, mas aquilo só faz zumbu, eles caem tudo, não precisa nem fogo, nem precisa de azeite, nem precisa nem leão para comer eles. Eu só dou uma internet pervertida, eles caem tudo que nem patinho. Não precisa de leão. Agora, aquele tempo não tinha televisão, ele tinha que botar leão. O que você prefere, ser caído pela internet ou ser comido por um leão? Nenhum dos dois, né? Não quero nenhum, irmão. Aleluia. Então, ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado. Então, combater o pecado, irmão, dá uma revolta nas pessoas. Não é que você seja mal educado, é que a tua posição, por causa da palavra, automaticamente você é contra o pecado. Pecado é incredulidade, né? E já você esquecesse da exortação que argumenta convosco como filhos, filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaie quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Esse é um Deus bom. Você sabe que antigamente, agora tem essas leis aí, não toca no filhinho, deixa ele botar fogo na casa. Oh, coitadinho, tão, tão queridinho, né, essa lei. Não, não, deixa ele meter gasolina e meter ele fogo, né, coitadinho, né. Mas no meu tempo, o amor da mamãe, que foi o que eu mais vi, né, o amor da mamãe, quando ela me amava de verdade, ela puxava uma vara maravilhosa. Tá? Tu errou, meu filho. Sabe por que tu vai apanhar agora? Porque tu errou. Oh, não tem misericórdia. Tem, mas depois da varada. E aí? Aleluia. Que coisa boa aquelas varadas. Aleluia. Assim é Deus. Tá? Tenho misericórdia sim, meu filho, mas agora eu vou te dar uma tunda de laço, né? De laço, de varo, lá, açoite, lá que seja. Agora, ele vem. Se suportais a correção por palavra ou por ações de Deus que seja, Deus os trata como filho, porque que filho há a quem um pai não corrige? Se Deus realmente é seu pai, irmão, ele corrigirá você. Pode ter certeza, esse negócio de pensar que você faz o que quiser, tu pode fazer o que quiser e não acontece nada com você, então você não é filho de Deus. Agora, filho de Deus pisou na bola, o pau desce. Eu sei por mim. Eu não posso pisar na bola, né? Quer dizer, pisar fora da palavra. Qualquer coisinha que eu já vejo a vara correndo, já me encolho para dentro da palavra. Não tem esse negócio, irmão. Não tem esse negócio, porque o Senhor ordena os passos do justo. Teu pé vai sair fora, ele quebra teu pé e bota você dentro do caminho. Agora, se não é, claro, aí Deus não vai estar corrigindo os filhos do demônio, né? Isso é com o problema do pai deles. Deus tem que tratar com os filhos dele. Aleluia, aleluia. Mas, verso 8, mas se estáis sem disciplina, ou sem ensinamento, ou sem correção, do qual todos são feitos participando, sois então bastardos, não filhos. Quer dizer, se não tem correção, se não tem esse castigo, então está mostrando que a pessoa não é filho de Deus. Aleluia. Paulo disse, né? Ele diz em certo lugar, ele diz assim que ele era prisioneiro. Ele não tinha voz ativa. Ele estava totalmente sujeito a Deus. É onde que Deus leva cada filho de Deus. Não adianta, irmão, você entra para cá, para lá, o pau pega aqui, tu vai, pega lá, pega por cima, pega por baixo, né? Tu vai entrar no caminho, irmão. Nem que Deus tem que arrancar tuas pernas fora, os braços fora, mas você vai ficar bem quietinho aí. Eu te ordeno, porque ele é Deus. Isso é eleição, isso é amor eletivo. Oh, irmão, não está pregando o amor. Isso não é amor. É amor. O amor não é o amor humano, o amor corretivo, o amor divino e o amor corretivo, né? Veja bem, era de Esmirna 15, lá diz assim, veja, eles não podiam calcular o amor de Deus, eles pensavam que amor significava nenhum sofrimento. Quantos pensam que Deus tem que dar só coisa boa para nós? Todas as coisas são boas, irmão. Até aquelas que nós julgamos que não são boas, são boas ainda. Porque a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês amam a Deus? Você está sofrendo? Isso é uma coisa muito boa. Você tem que concordar com a palavra? Se Deus diz que é bom, é bom. Eu posso achar não bom, mas Deus diz que é bom, é bom. E se eu achar que não é, não vai mudar nada. Vai continuar sendo daquele jeito. Então o negócio é se sujeitar, Senhor, pode aperfeiçoar. Quantos querem ser aperfeiçoados? Então te preparo. Essa igreja aí fala diferente das outras, né? Eu vou procurar uma outra igreja onde que o amor de Deus, Deus passa a mão por cima de tudo. Não, não passa. Nessa mesma era de Esmirna, no 16, já começando no 16, parágrafo 16, né? Diz assim, por que ele fica assistindo? Veja, você está aqui, hoje Deus deve estar em algum lugar aqui assistindo você, né? Assistindo lá a tua casa, assistindo, olhando para você. A razão se encontra em Romanos 8, 17 e 18. Se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também, herdeiro de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A menos que soframos com ele, não podemos reinar com ele. Temos que sofrer com ele. Temos de sofrer para reinar. Quantos querem ser reis e sacerdotes? Reis. Oh, e os outros querem ser o quê? É. Porque tem uma promessa, irmão, que nós seremos reis. Nós seremos mais do que a presidenta Dilma. Mais do que era o Lula. Né? Nós seremos reis. Agora põe um rei analfabeto, que não sabe nada, a reinar. Ele, em dois tempos, ele destruiu o tempo, ou destruiu o reino. Então, veja bem, continuando. A razão disso é que o caráter simplesmente não é e nunca, não é, nunca formado, melhor dizendo, sem o sofrimento. Então, caráter, você não compra no armazém, tu não ganha como um dom, não é um dom. É o sofrimento que produz o caráter. Agora continua. O caráter é uma vitória, não um dom. Um homem sem caráter não pode reinar, porque o poder sem caráter é satânico. Quantas pessoas têm poder, mas não têm caráter? É satânico aquilo. Às vezes as pessoas estão procurando, então, anticristo, anticristo. Só veja um homem sem caráter, irmão. Um pregador sem caráter. E tem poder, e faz coisas, e prega, e acontece, então, mas aquilo é satânico, porque não tem caráter. Porém, com caráter, ele é apto para governar. E desde que ele deseja que compartilhemos mesmo do seu trono, na mesma base como ele venceu, e se assentou no trono do seu pai? Temos, pois, que vencer para nos assentarmos com ele. Vencermos o quê, irmão? As tentações, as provas que vêm para você negar a fé. E o nosso leve e momentâneo sofrimento pelo qual temos que passar agora não é digno ser comparado com a tremenda glória que há de ser revelada em nós quando ele vier. Ó, que tesouro estão reservados para aqueles que estão prontos a entrar em seu reino através de muita tribulação. Quantos estão prontos para entrar no reino com muita tribulação? E os outros não vão entrar no reino? Irmão, isso é um assunto sério. Eu estou falando dessa maneira para vocês não dormir, né? Mas isso aqui é sério mesmo. É muito sério. Na mensagem Eu Sei, parágrafo 27. Às vezes temos mais problemas quando nos tornamos cristãos do que tínhamos quando eram pecadores. Quantos aconteceu isso? No mundo estava cheio de problema. E aí, irmão, vem para a igreja? Vem. E aí? E aí a coisa ficou feia, pior. Eu acho que eu não devia ter saído do mundo. Eu achei que na igreja era o céu. E aconteceu comigo isso. Quando realmente entrei na fé, quando entrei na mensagem, eu era ainda um jovem, né? Eu era luterano. Mas quando conheci mesmo as coisas de Deus e vim os primeiros cultos e tudo, eu pensei na minha cabeça, meu Deus do céu, eu estou no meio de anjos, seres celestiais, filhos e filhas de Deus. Meu Deus, nunca, não pensei que isso existia no mundo. Mas passou o tempo e eu comecei a ver que tinha uns anjos malvados. Ai, 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 aleluia. Ah, eu acho que eu vou sair da igreja. Eu achei que era o céu. Agora já estou vendo que tem um inferno aí também, né? Misturado. É verdade. Eu fiquei um pouco decepcionado por um tempo. Fiquei pensando, meu Deus do céu. Eu estava crendo que tudo era santo de Deus. Nem todos são. Agora, naturalmente está escrito, muitas são as aflições dos justos, mas Deus os livra de todas. Deus prometeu muitas aflições. Oh, glória! Deus prometeu, irmão. Você não gosta das promessas de Deus? O profeta de Deus diz assim, Deus prometeu muitas aflições. Você pode dizer, glória a Deus por isso. Com os dentes cerrados, glória a Deus. Essa promessa não é muito boa. É boa. Deus prometeu. Sentimentos estranhos acontecem comigo, irmão. E coisas estranhas estão acontecendo comigo. Às vezes eu até nem sei se eu estou endemoniado, se eu estou crente, eu não sei o que está acontecendo comigo. Irmão, eu estou desnorteado. A coisa está tão preta que eu já nem enxergo direito. Estou na igreja certa mesmo? Né? Começa a vir. Coisas estranhas que poderiam estar além da nossa compreensão. Quantos de vocês, às vezes, acontece isso? Mas será que eu estou caminhando no caminho de Deus? Será que é verdade isso? Porque o que eu sinto e o que está acontecendo comigo é uma coisa que não tem compreensão. Não entendo isso. Mas isso sempre contribui para o nosso bem, até aquilo que você não entende. Apenas não podemos entender essas coisas. Você entende muitas coisas? Eu não entendo quase nada. Porque o profeta de Deus diz assim, quer que você veja essa palavrinha aqui. Porque se entendêssemos, então isso não seria de fé. Você caminha pela fé. Não porque você entende. Não porque você sente. Ah, eu estou sentindo. Ah, agora estou sentindo uma coisa estranha. Não, mas agora estou sentindo uma coisa boa. Não, se você não entende, então você tem que caminhar por fé. Eu penso que vocês todos aqui estão aqui porque vocês não entendem muita coisa que acontece com vocês, não é verdade? Mas vocês estão caminhando por fé, não é verdade? Porque se você entende tudo, não precisava fé. Então, isso não seria de fé para nós. Nós seguiríamos com uma compreensão das coisas, né? Mas nós o fazemos e nós temos isto e cremos em sua palavra pela fé. Que isso produzirá alguma coisa, uma boa coisa para nós. Eu não sei se acontece com vocês, mas pelo menos para mim acontece. Quando a coisa fica feia mesmo, fica assim, cabeluda, que não sabe o que fazer, me acontece uma coisa tão boa. Eu começo a orar mais. Eu oro que chego sua. Não é assim com você? Ou você fica fraco de fé, nem ora mais. Eu, para mim, cada vez que a coisa fica feia, aí que eu vou ler a palavra para ver a solução. Aí que eu estou orando. Chego a orar com agonia, chego a ficar meio aleijado de tanto orar. Eu disse, oh Senhor, que boa essa tribulação. Me fez eu buscar mais o Senhor da glória. Então está produzindo coisa boa, pelo menos em mim, né? Em ti está acontecendo alguma coisa boa? Está tão pouco isso, amém? Vocês ainda estão aí? Isso é verdade, irmão. Estou falando aqui a pura verdade. Para você entender como funciona o plano de Deus. Se você não entende, você não tem uma mínima compreensão, você acha que você... né? Agora que eu fiquei fiel, né? Agora que comecei a orar ao Senhor, começou a desabar lutas em cima de mim. Rouba o meu carro, rouba a minha casa, passa o facão, dá isso, quebra, arrebenta. Agora que eu estava me consagrando a Deus. Aleluia. Agora que eu pedi a Deus, Senhor, me aperfeiçoa para o rapto. Aí Deus responde. Ele manda um monte de tribulação. Você viu o que o profeta Deus ensina? Né? Faça uma oração. Não, se você ama a Deus mesmo, você vai orar, Senhor, pode me aperfeiçoar. E depois, daqui uns 15 dias, tu vem falar comigo. Depois que eu orei, irmão, para Deus me aperfeiçoar, tu nem sabe o que aconteceu, o quê? O mundo desabou em cima de mim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tão poucos, glória a Deus. Bíblia diz, dai graça a Deus por todas as coisas boas. Sim, e as más também, que nós achamos que é más. Se pudéssemos agarrar aquilo hoje, nessa manhã, se pudéssemos agarrar todos os nossos problemas, e nenhum de nós está imune a eles, e se pudesse imaginar que aquelas coisas são para o nosso bem. Eu não entendo a Deus. Você entende a Deus? Não entendo. Eu somente creio em Deus. Mas agora veja, a influência de um homem sobre o outro homem, parágrafo 62. É um pedacinho só, né? Em sua tentação, antes da sua exaltação, Jesus, antes de ser exaltado, passou pela tentação. Oh, irmão, isso acontece com cada um de nós. Verso 123. Sempre note um grande homem humilha-se a mesmo. A maneira de subir é descer, sempre. Torne-se pequeno e Deus o levantará. Aquele que se exaltar será humilhado. Porém, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Oh, que coisa, eu gosto disso. Faça-se pequeno. Sempre seja pequeno. Não seja a pessoa importante, seja o pequeno sujeito, está vendo? Deus é o único entre nós que é grande. De qualquer maneira, isso é correto. Essa é a verdade. Antes da bênção vir, às vezes tem uma bênção aí. Deus é um abençoador, ele é justo, ele passa a tribulação, mas você tem uma bênção. Vem a bênção, vem agora a hora de você se exaltar por Deus. Veja, Deus vai te elevar, Deus agora vai fazer você mais conhecido do que você era. Antes de vir a vitória, antes de receber de Deus a exaltação por causa do teu testemunho de fé, vem a tentação, vem a prova, e aí é onde que isso muitos são reprovados. Bem antes da bênção. Nunca pense, irmão, que uma bênção, ela vai vir de bandeja. Primeiro venha a coisa. Veja, Jesus, antes de ser exaltado, passou pela tentação. Passou a coisa feia. Mas resistiu, ficou ali. E Deus o exaltou. É a mesma coisa, Deus não muda nunca. Agora, Onde o homem e a mulher caem? Veja, agora eu quero mostrar, nós estamos mostrando um ensinamento aqui porque o nosso tema é orgulho traz a queda. Ainda não cheguei lá, mas estamos lá quase. A influência de um homem sobre outro homem, 59. Agora, porém, quando esse rei chegou a um ponto, sendo um homem tão grande, influenciando Isaías, influenciando os justos, naturalmente, de seu reino, ele chegou a um ponto que ele ficou se sentindo autoconfiante. É quando a pessoa fica assim por cima, né? É aí aonde você comete seu engano. É aí aonde tantos homens justos mordem o pó da vergonha, mordem o pó da derrota, é porque eles começam a se sentir autoconfiantes. Essa é uma regra. Aí a pessoa cai. Você começa a pensar que você tem vivido tanto tempo para Cristo, que não importa o que ele apresente diante de você, você fará a sua escolha, queira você, deseja ou não. Então, você tem que continuar a servir a Deus. Não importa o que você foi há 10 anos atrás, é o que você é agora. Ah, irmão, fui lá, né? Vamos tocar um pouquinho sobre esse assunto aqui, servir a Deus. Depois vamos continuar, né? Nós estamos aqui por uma coisa, irmão, para servir a Deus e somente isso. O resto é bobagem, o resto não tem valor. Fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade, 29. Deus é soberano. Vemos aqui o que Davi tem feito nas Escrituras, lendo em 1 Crônicas 13. Suas intenções eram boas. Mas Deus não nos dá mérito nas nossas boas intenções. Mas eu não tinha boa intenção. Deus não dá mérito nenhuma pelas tuas boas intenções. Há somente uma maneira para servir a Deus. Essa é, fazendo a sua vontade em seus mandamentos. Jesus disse, nem todo que é crente entrará no reino, mas aquele que faz a vontade de Deus. Não, ou eu tinha uma boa intenção, irmão, uma boa intenção não vale nada. O que vale é fazer a vontade de Deus. E Deus sendo soberano, não há ninguém para lhe dizer o que fazer e como fazer. Porque às vezes nós dissemos, Senhor, que tal tu pega aqui e faz por aqui? Seria legal. Senhor, eu vou te dar uma opinião. O senhor arruma para cá, faz ali, eu entro por aqui. Deus fica olhando, que idiota isso aí, né? Ele pensa que vai me orientar, né? Ele vai dizer o que eu tenho que fazer. Mas ninguém pode dizer nada para Deus, irmão. Ele faz isso da maneira, ele sabe a maneira certa para fazer isso. E isso me faz sentir bem. Isso pode fazer-nos todos sentir bem, eu tenho certeza que faz, pois para isto tem que vir dessa maneira e outro, e para outro, eu não sei o que é a senhora daquela maneira e outro de outra maneira, não sei exatamente, mas o assunto é fazer a sua vontade em seus mandamentos. Vamos colocar um pouquinho em pé, irmão, nós vamos ler outra influência 38. Né? Você ainda está presente? Diga graças a Deus. Então Deus nos chamou para fazer a sua vontade. Influência, quantos gostariam de saber? Estamos pensando exatamente agora de grandes homens, grandes servos, os quais Deus tem usado. E finalmente, até ao ponto em que ele sente que sabe muito sobre a palavra, e que não tem tempo disponível para orar mais. São sempre visitas sociais, visitar alguém, sair para jantar. E o tempo que eles deveriam estar passando com Deus, sozinhos, a sós, em preparação para virem a doçura do Espírito diante da congregação, eles estão fora em alguma parte com alguns entretenimentos. Tá? Você não pode servir a Deus e ao homem ao mesmo tempo. O servo de Deus deveria ser uma pessoa isolada, para ele somente. Se pudéssemos tão somente fazer com que as pessoas vissem isso. Então aqui o mensageiro, pode sentar, irmão? Eu só fiz isso, é para circular um pouco o sangue. Tá? Eu sei que ouvi muita coisa, cansa. Tem servos, tem pessoas que porque são servos de Deus, e penso que já, porque já sabe alguma coisa da palavra, eles nem têm, não precisam mais nem orar. Eu já vi pregação de pessoas dizer que não precisa mais orar. E agora já acabou o tempo da oração. Agora é o tempo das visitas sociais. Sempre está visitando, sempre está saindo para jantar e assim por diante. Ora, mas está errado. Né? Aleluia. Um ministro, um pastor, que seja, né? Aleluia. Ele tem que ter uma vida isolada. Tem pessoas que me criticam muito. O pastor não vem me visitar, o pastor não vem me jantar, não vem aqui tomar café. Não, o pastor fica sempre isolado lá naquela casa dele, lá naquele quarto escuro, lá sei lá o que ele faz lá dentro. Né? Mas eu estou fazendo o que a Bíblia diz. O servo de Deus deve ser uma pessoa isolada. Para estar escondido com Deus. Para saber o que Deus tem para trazer para seu povo. Se não faz isso, ele vai vir falar bobagem aqui, né? Vai falar um monte de bobagem, né? Falar um monte de brincadeira e coisa, né? Aleluia. Mas aqui ele está falando, aqui, aí ele não tem tempo para orar. Logicamente não vai ler a Bíblia, logicamente não vai ler mensagem, não vai estudar, não vai ver nada. Ele não está passando com Deus, está passando com todo mundo. Passa lá, passa cá, vem aqui, vem lá, aleluia, sozinho, né, jantar. Nada contra a janta, irmão, não é isso aí. Mas tem gente que só janta, né, só passeia, não fica com Deus. Vamos ver o patriarca Abraão 39. Agora, enquanto verificamos algumas dessas sementes, pensemos nos filhos hebraicos. Eu tenho aqui pensado nisso. Os filhos hebraicos, depois de terem sido testados contra a adoração da imagem, eles foram provados, vocês têm que adorar essa imagem. Agora lembre-se, o rei disse, todo aquele que não se inclinar a essa imagem será lançado na fornalha ardente. Agora esses filhos criam que a palavra de Deus era certa, que não deveria adorar nenhum tipo de imagem, mas quando eles chegaram à hora de mostrar isso, e foram testados para ver se adorariam. Você será testado para ver se você fica com Deus ou não. Quando o resto dos filhos lá recebeu e foi adorar, eles foram exatamente do modo que o rei disse. Eles acompanharam o modo popular de pensar daquele dia, de que deveriam adorar. Quer dizer, a maioria dos outros filhos hebraicos, não, todo mundo dobrou o joelho, também vamos. Todo mundo fez isso, ah não, acho que é por aí mesmo, né? É só o Sadraque, Mesaque, mas são uns loucos lá, que querem ser diferentes dos outros. Não, deve adorar. Tá? Foi uma prova, irmão. Ainda não passamos por esse tipo de prova. Ou você aceita a errar, ou nós vamos te prender. Ou vamos te fuzilar. Tu já pensou você passar uma prova assim? Já pensou isso? Nunca pensou? Por causa da fé, você passou uma prova dessa? Pois bem, esses jovens passaram. E quando eles foram testados, para ver se adorariam imagens e se transgrediriam a palavra de Deus, eles permaneceram fiéis à palavra. Olha só, fiéis à palavra. Quantos querem passar, ser fiéis à palavra? Quantos querem permanecer diante de provas, lutas, tentações, mas permanecer fiéis à palavra? Se isso custar a tua vida, custe a tua vida, mas permaneça fiel à palavra. Independente da circunstância, eles permaneceram fiéis à palavra. E quando os lançaram na fornalha ardente, a promessa de Deus cumpriu-se. Eles possuíram as portas do inimigo deles. E houve um quarto homem que se encontrava ali com uma chave que destrancou o calor do fogo. E isso não podia fazer outra coisa senão colocá-los em liberdade. Quando um homem ou uma mulher estão prontos para fazer o teste de ácido, veja você, eles tiveram que entrar no fogo. E quando entraram, estavam no fogo. A única coisa que aconteceu, esse fogo apenas destrancou e tirou as ataduras de suas mãos. E muitas vezes Deus nos deixa quando nos amarramos todos com o mundo, amarrados. Ele deixa os testes de fogo virem sobre nós, onde temos que tomar uma decisão. E quando tomamos a única coisa que o teste pode fazer, quando uma verdadeira semente de Abraão encontra-se na encruzilhada da decisão, e toma a decisão de servir a Deus, só pode soltar as ataduras e nos libertar. As provas, né? Talvez Satanás lhe dê uma doença. Talvez ele lhe dê uma coisa, outra. Como você sabe que não é Deus que pôs você na encruzilhada para ver que tipo de decisão você tomará? Eles possuíram a porta do fogo. O fogo não podia queimá-los, nem menos havia cheiro de fogo sobre eles, porque sabiam que era a semente de Abraão e tomaram uma posição por Deus e sua palavra. Eles possuíram as portas do inimigo e o fogo não pôde queimá-los, porque possuíram as portas do inimigo. Agora, voltando na mensagem influência de um homem sobre o outro, tá? Aí é onde tantos homens justos mordem o pó da vergonha e mordem o pó da derrota, que eles se sentiram autoconfiantes. Vamos no parágrafo 60 já? 60? Aí. O rei, isso eu continuando, o rei chegou a um ponto que ele pensou dentro de si mesmo que ele ficou exaltado. O orgulho entrou no seu coração. Vamos ver o que é orgulho ainda, irmão? Sentimento de satisfação de suas próprias ações. Ah, eu sou tremendo, né? Admiração excessiva de si próprio. Bah, eu, igual a mim não tem ninguém. Né? Hã? Aleluia. Sentimento de dignidade pessoal, altivez. É tão orgulhoso que nem pede favor. Tá? É o orgulho, irmão. O orgulho entrou no coração desse rei. O orgulho, quando entra no coração do homem, ele não vai ao seu pastor. Pastor, estou com um problema, o senhor poderia me ajudar nisso aqui? Não, ele é orgulhoso. Aí, acontece que nem esse rei aqui. Isso é o que acontece conosco. Se você me perdoar a expressão, isso é o que aconteceu com as nossas igrejas por todo o país. Agora até as igrejas ficaram orgulhosas. Tem pessoas boas ali dentro, algumas das melhores do mundo vão, uma das melhores pessoas, né, do mundo vão à igreja. Eu penso que as melhores do mundo vão à igreja, porém a coisa é que o sistema organizacional fica exaltado. Isso que aconteceu com os metodistas, isso que aconteceu com os batistas, isso que aconteceu com os nazarenos, os peregrinos da santidade, pentecostais, exaltados, rebeldes, egoístas, orgulhosos, para os quais não se pode dizer nada. Deus não consegue encontrar uma maneira de entrar em seus corações. É porque eles se tornaram tão sabichões que ninguém pode dizer nada. E por edificar a si mesmo em volta de uma de argumentação com os irmãos, argumento, coisas, né? Porque quando a pessoa começa a argumentar para se preservar, né? Já é orgulho, né? Eles edificam a si mesmo em torno de seus credos. E quando fazem, eles deixam Deus para trás. Veja bem, tanto hoje, toma-se uma família de pessoas que começa a ir à igreja. Vamos tomar exemplos nossos aqui. Deus cura a pequena família. Eles abençoam. Quantos, quando vier para a igreja, Deus curou e te abençoou? Nós temos que lembrar essas coisas, né? E logo o Senhor dá o Espírito Santo em suas vidas. As criancinhas oram em redor da mesa, aquela mesa, né? O pessoal se reúne. para almoçar, o jantar, as criancinhas vêm ali, papai, vamos orar, o papai ora, a mamãe ora, né? Tem uns até que leem a Bíblia, né? Oh, vamos ler um versículo, depois orar e depois vamos comer, né? É aquele avivamento, faz contente, porque Jesus salvou nós, né? Eles oram antes de irem para a cama, né? Antes de dormir, eles dobram o joelhinho, o papai, a mamãe, Senhor, estamos tão felizes, porque passamos um dia muito abençoado, comemos, bebemos, estamos cheios de saúde, e agora queremos descansar, vem nos guardar no nosso sono. Faziam isso, né? Quantos faziam isso? Ninguém fazia isso. Meu Deus do céu. Veja bem. A mamãe e o papai unem as suas mãos. Tira a mão daí. Não, mas isso era antes, né? Papai e mamãe pegavam a mãozinha, o filhinho ali. Oh, Senhor. Estou tão feliz por essa esposa que tu me deu. Estou tão feliz pelo esposo. Um homem trabalhador, passou o dia hoje trabalhando com as mãos dadas. Senhor, abençoe esse meu rico esposo. E o marido, Senhor, ela fez uma boia gostosa. Oh, Senhor, abençoa essas mãos maravilhosas, minha esposa. Isso era antes, né, irmão? Antes, quando começaram a vir na igreja. Não era assim? Até era, irmão. E agora? Pois é. E enquanto eles continuarem assim, eles permanecerão uma família. Porém, deixa que eles consigam. Antes de mais nada, eles não tinham nada. Quantos não tinham nada aqui? Não tinha nada quando veio para Cristo. Um pé de chinelo, não tinha nada. Não tinha casa, não tinha nada. Talvez um carro velho caindo os pedaços. Quantos tinham um carro velho, os pedaços, quando veio para a igreja? Olha, né? Outros nem carro não tinham, então era bicicleta, carroça. Né? Andando por aí nele, ou talvez andando a pé. Quantos vinham a pé na igreja, caminhavam 2, 3, 4 quilômetros vindo na igreja? Podia estar caindo temporal. Lá estava o irmão com a família. Você lembra? Eu me lembro das famílias que vinham e chovia, e naquele tempo ainda não tinha carro, né? E vinha com guarda-chuvinha, né? As criancinhas, um amarrado aqui, outro pendurado lá. Mas no culto estava. Tinha sol, estava. Estava chovendo, também estava. Tinha campanha, estava todos os dias da campanha. Quando o pastor não fazia campanha, reclamava: por que o senhor não faz mais culto? Mas isso é aquele tempo, né, irmão? Agora deve estar melhor, né? Finalmente eles compram um bom carro. Oh, irmão, Deus me deu um carro. E aí, vai lá. Não tinha casa, Deus lhe deu a casa. Quantos não tinham casa? Tinha uns galpão caindo de pedaço, né? Às vezes nem era deles. Deus lhe deu uma casa melhor. E antes de mais nada, então, querem se aproximar do que eles, o mundo chama de uma classe melhor. Ah, irmão, até quer sair da vila ali, porque ali é só aqueles irmãos quadrados, aqueles irmãos. Eu quero ir para um, nada contra isso, né? Quero ir para um lugar onde que você tem gente fina agora. Ele tem um carrão, tem um casão. Para o qual se relacionar. Ele se muda para uma vizinhança diferente. E ali ele descobre que eles se tornam influenciados pela influência errada. Logo já recebe a influência errada. Veja bem, a história, ele está contando uma história de uma família. O que acontece? Agora, você deve sim permanecer onde está o reino de Deus, onde está a glória de Deus, onde a glória de Deus está se derramando. Permaneça onde você possa ser espiritualmente alimentado dia e noite. Então, antes de mais nada, as separações entram no lar, porque já são gente grande. Quando eram pobrezinhos, aquele amor, né? Aquele amor. Agora, aí entra as separações no lar, entra o mundanismo e eles ficam exaltados. Uzia fez isso, ele se exaltou, muito orgulho. O que é exaltar aqui, irmão? Exaltar? Tornar, elevar-se, eu sou tremendo, nem orar não preciso mais. Né? Engrandecendo, glorificando-se, afamando-se, louvando-se, gabando-se, jactanciando-se, vangloriando-se. E aí entra o mundo, e logo já começa a destruição das casas, das famílias. Veja, que história tremenda isso aqui. Aleluia, você pode dizer aleluia, irmão. Você se lembra quando você veio para Deus? Veja. E aí, quando Deus começou a te dar as coisas, aí entrou o orgulho. Aí entrou a altivez. E aí o diabo também entra. Para que foi dado o Espírito Santo 155? Se você sente o mínimo puxão, não rechace ou rejeite. Que é o Espírito Santo, é Deus morando em você. Para que foi dado? Para levar adiante a sua obra entre o seu povo, para trazer e juntar a sua igreja, para trazer uma oposição nesse dia. Logo, se você é um cidadão do reino, como deve atuar? Vocês são cidadão do reino, irmão? E os outros são o quê? Quem é cidadão do reino de Deus? Ah, tem uma turma que não é. Eu achei que todos eram. Como se deve atuar no cidadão do reino? Da mesma maneira que Deus atua em seu reino. Como é que Deus atua em seu reino? Em santidade, justiça, pureza de pensamentos, pureza de mente, poder e amor, olhando os perdidos, curando os enfermos, fazendo milagre, fazendo coisas grandes. Veja, nós temos que atuar como Deus, aqui o profeta está falando, como deve ser, em santidade. Não de profanismo, em santidade. Santidade é separado as coisas erradas, separado a incredulidade, separado o mundanismo. Santidade é o Senhor, justiça, aleluia, pureza de pensamento. Não, negativo, pureza, limpa os pensamentos, pureza de mente, aleluia. É assim que Deus atua. É assim que os filhos de Deus atuam. Aleluia. Igreja, sua condição. Já estou quase no fim, irmão. Desculpe estar demorando tanto assim, né? Vocês amam a palavra de Deus? É. Eu acho que esse momento que você está aqui vale uma eternidade, né? Igreja, sua condição 97. Você não tem nenhum direito. Você é comprado por um preço. Quantos creem que foram comprados pelo sangue de Jesus? Então, se você foi comprado, quem é o dono teu? Aquele que te comprou. Então, você é dono de quê? De nada. Você não é dono de nada. Nem de ti. Alguém te comprou? Se eu comprar esse irmão aqui, quanto custa esse irmão? Ah, 100 mil. Está aqui os 100 mil. Tu é meu agora. Aí, o que ele vai fazer? Ele não pode fazer nada. Ele é meu. Eu comprei. Então aqui, você não tem direito, você foi comprado por um preço. Esse foi o preço do precioso sangue do Filho de Deus. Você não tem nenhum direito legal sobre você. Ah, eu sou dono de mim mesmo. Não, é negativo. Se você foi comprado, o dono teu é o que te comprou. Louvado seja Deus. Vamos lá para o 102, irmão. É. Volte a um cordeiro, volte a ser dócil, volte a não saber nada, volte simplesmente a submeter-se a si mesmo a Cristo. Não tente saber nada, somente ande mansamente, quietamente, humildemente, docilmente, e a pomba lhe guiará. Porém, todas as vezes que você vê, sai para dar ouvido a esse mexerico. Todas as vezes que você sai manifestando esse temperamento, Todas as vezes que você sai pensando que você tem direito de fazer isso, fazer aquilo, a pomba toma o seu voo e vai embora. Então você já não a tem mais. Sente 3. O que você necessita hoje é submeter todo o seu direito, né, e deixar que Deus lhe deite no chão e apare todo o seu direito. Quantos têm direitos aqui? Tem? Ah, vocês não têm direito. Eu tenho. Agora eu quero submeter meus direitos para a máquina de Deus tirar tudo. Apare meus direitos, Senhor. Poderia você imaginar um velho cordeiro, toda lã lhe sendo ameaçada? Isso é seu direito, a lã. Aleluia. Mombrando imita um cordeiro ofegante. Consumia-se. Então prostrar sob a mesa de tosquear. Ele sabe o que é melhor para ele. Tiram todos os seus direitos, tosquiam completamente. Com calmo e ágil, ele corre. Que coisa, ele está feliz, ele pula ao redor, tem um grande tempo, falando do cordeiro, né, tosqueado. Sim, senhor, se você ceder seus direitos, isso é o que você recebe. Porém, você tem que ceder seus direitos e deixar a palavra tosquear todo mundo fora de você, tirar todos os hábitos do mundo fora e se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Não se torna outra criatura nova sem ceder os seus direitos. Né? Aleluia. Agora o assunto é, quem deu crédito a essa pregação? Né? Quem quer ceder os direitos e servir a Deus nesse tempo? Deus nos chamou para servi-lo. Nós não temos direito nenhum se fomos comprados. Deus nos chamou para um propósito. E o seu amor é eletivo, e seu amor é que nós venhamos ser aperfeiçoados. Agora, nós mostramos aqui, irmão, que o orgulho é que tira as pessoas do reino. O orgulho, a altivez. Quando o diabo entra nisso aí, acaba com você. Aí você vai passar vergonha, vai passar derrota, você vai passar coisas, como o irmão Brana diz. Né? Aleluia. Veja, primeiro Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia, e está falando para os gentios, né? Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para desobediência. Para o quê? E vocês são o quê? E os outros? Aleluia. E a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Você pode dizer graças a Deus? Quantos de vocês querem ceder os direitos de Deus? Quantos querem se humilhar diante de Deus? Senhor, eu era uma família tão abençoada, tão ungida. Aleluia. Mas o orgulho entrou e agora eu fiquei uma coisa. Quantos querem voltar ao primeiro amor? Voltar na sua casa e orar com a família. Aleluia. Para permanecer uma família. Permanecer unido. Aleluia. Louvar seja Deus. Porque fora disso, irmão, o orgulho acaba com a pessoa. A exaltação acaba com a pessoa. A pessoa achar que é mais do que o outro vai acabar em nada. Né? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. E eu quero, aleluia, fazer uma oração com você nessa manhã. Louvar seja Deus. Enquanto ouvimos o som do órgão, incline a sua cabeça. Eu quero chamar você, irmão. Você que veio nessa manhã cansado, sem Deus, sem Jesus, né? Quer convidar você a receber a Jesus Cristo. Talvez tenha alguém aqui que não tenha ainda Cristo. E Cristo prometeu para nós a glória, a salvação, para chegarmos à glória. E há um caminho para tomarmos. E o caminho é aceitar primeiramente a Jesus Cristo como nosso Salvador. Aleluia. Se há alguma pessoa que ainda não aceitou Jesus e deseja fazer isso nessa manhã. Se alguma pessoa veio aqui cansada, oprimida, ou que quer se humilhar, Senhor, eu quero me humilhar diante da Tua palavra. Eu reconheço que não sou nada, eu quero ceder meus direitos e quero ser abençoado. Se alguém assim, irmão, ou se tem fé no seu coração e quer receber a oração, se há algum tipo de enfermo, às vezes tem pessoas enfermas no culto, né? talvez tenha bastante enfermos. Aleluia. Venha, entregue a enfermidade a Deus. Entregue a sua vida a Deus. Entregue seu problema a Deus. A oração da fé pode muito seus efeitos. Mas tende fé em Deus. Tenha fé. Renda a Deus tudo. Aleluia. Peça a Deus: Senhor, quero sair daqui diferente do que eu entrei. Não quero voltar a ser o que eu era. Aleluia. Minha vida, minha família. Eu quero de volta aquele primeiro amor, aquela chama, aquela vida tão sublime com Deus na minha casa. Aleluia. Louvado seja Deus. São muitas necessidades, mas Deus conhece todas as tuas necessidades. Se você for sincero, creu no seu coração, Deus é poderoso para fazer algo hoje. Há algo que Deus quer fazer por você. Isso depende de você. Aleluia! E Ele está bem aqui, olhando para você. Olhando no fundo do seu coração. Vendo se você realmente está sendo sincero. Se você está sendo sincero, você verá a glória de Deus. Verá o poder de Deus. Aleluia! Nós vamos fazer a oração da fé. Enquanto estiver orando aqui, os irmãos auxiliar, vão impondo as mãos aí. Né? O diácono também, aqui também pode ajudar. O diácono, aleluia. Até mesmo o pastor Enio que está ali, que ainda nem trouxe ele para frente, mas ele já pode também ajudar em oração essas pessoas aí. Né? Aleluia. Feche os seus olhos, irmão. Você não vai ver Deus. Você tem que crer em Deus. Leve o seu pensamento. Abre o seu coração. Há algo sobrenatural aqui. Há algo aqui. A presença de Deus. A palavra de Deus soou. Soou para fazer algo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Aqui há pessoas cansadas, Senhor. Aqui há pessoas sofredoras. Há até mesmo pecadores. Que necessito ser liberto, necessito alcançar o perdão, a misericórdia. Há pessoas que querem voltar a serem ovelhas, Senhor. Querem voltarem a Deus. Ó Senhor, que hoje toda obra do diabo seja desfeita em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó, eu oro, Senhor, para que essa vida que está atormentada seja liberta. Essa pessoa que está se humilhando seja levantada. Todo que se humilhar é elevado por Deus. Ó, Senhor, cura o enfermo, liberta essa vida, opera teu milagre, renova essa vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus forte e poderoso. Ó, aleluia. Desce teu Espírito sobre essa vida. Desce teu Espírito sobre essa alma. Ajuda esse pecador. Ajuda essa vida, Senhor. Ajuda esse filho, essa filha. Que hoje Satanás caia por terra pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Senhor, queima esse coração. Queima essa vida. Deixa essa vida agora mudada, transformada. Liberta pelo poder de Deus. Também essas roupas, Senhor, esses pedidos, orações. Ó, Senhor, sejam alcançados nessa manhã pelo grande poder de Deus, pois nós oramos no nome de Jesus Cristo. Você pode dizer: eu creio, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Eu creio que alcancei de Ti, Senhor. A Tua bênção, a Tua graça. Aleluia. Pode ir para o seu lugar em nome de Jesus. Nós vamos pedir para o irmão cantar um hino bem curtinho aqui, que nós temos um bebê para apresentar e temos também o pastor Enio que vai falar alguma coisa para nós também, no nome de Jesus.
Lá maior. Eu era um pecador. Vamos cantar. Lá maior, então. Ah. minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz quando estendeu a sua mão. Bem forte agora. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, cante agora. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim e você. Aprecie o Senhor. Quando Jesus estendeu sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu sua mão,
uma salva de palmas para Jesus. Onde está o bebê? Aí o bebê não?